Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Emanuel Bonfim 1923. A Cachoeira de Paulo Afonso. Exclamou Carlos, a Cachoeira de Paulo Afonso. Vê-la é um dos meus sonhos mais ardentes. Sei de cor os versos em que Castro Alves a cantou. Mas súbito da noite no arrepio um mugido soturno rompe as trevas. Neantes, no alvo do rio, tremem as lapas dos titãs coevas. Que grito é este sepulcral, bravio, que espanta sombras ondas ululantes. Sevas, é o brau atroador da catadupa, do penhasco batendo na garupa. Disse o moço, sorrindo. Por mais talento que tenha um poeta, por mais que saiba exprimir em seus versos a grandeza de uma cena, não poderá jamais descrever o a que é ele assombro. Aquilo é indescritível. O senhor já viu a cachoeira de perto? Perguntou Alfredo. Já fiz duas vezes a viagem a cavalo só para admirá-la. E se Deus me der vida e saúde, hei de voltar.
Conte-o!
Exclamou o pequeno batendo palmas. É difícil contar? Imaginem os senhores que o rio São Francisco se despenha, com toda a sua massa formidável de água, de uma altura de 81 metros. O salto dá-se justamente os 310 quilômetros acima da foz do rio. 310 quilômetros, disse Alfredo. Mas isto deve ser uma distância enorme. Diz Carlos. O rio São Francisco é um dos maiores do globo. O seu percurso é avaliado em 2.900 quilômetros. Mas vamos ouvir este senhor que já teve a fortuna de ver a cachoeira. Quando o rio chega a esse ponto, continuou a dizer o viajante, satisfazendo a curiosidade dos dois meninos. As suas ondas passam apertadas entre duas altíssimas muralhas de rocha. Obrigadas a passar por essas gargantas, as águas avolumam-se, esmagam-se, atropelam-se, atiram-se vertiginosamente por uma rampa de granito e desabam da altura de 81 metros, formando quatro canais de muitos metros de largura. Mas o mais admirável é que, sendo curvos canais, as correntes de água encontram-se em certo ponto, num choque tremendo, cujo barulho se escuta e muitas léguas de distância. O viajante ainda vem longe, longe, e já ouve o mugir soturno da cachoeira. Mas quando se está perto é que o espetáculo deve ser belo, disse Carlos. Não é somente belo, é amedrontador. Toda a terra estremece, parece que há, ao mesmo tempo, a erupção de vários vulcões rugindo. As águas crescem, confundem-se, brigam, separam-se, tornam a chocar-se numa peleja titânica, com um fragor que ensurdece. Em torno da cachoeira, todo o espaço fica toldado, de um nevoeiro denso, formado pelo vapor da água que espadana em espuma. E imaginem agora o sol atravessando esse vapor e acendendo nela vários arco-íris em que brilham topázios, rubis, esmeraldas e safiras. Não se pode dizer o que aqui há. Carlos e Alfredo ouviam estáticos a narração de seu amável companheiro de viagem. Mas, nesse momento, o trem, com um estrondo mais forte, de ferragens entrechocadas, atravessou uma ponte. É a ponte do rio Moxotó. Estamos entrando no estado de Pernambuco, disse o viajante. Mas então não estamos longe de Jatobá. Estamos perto. O Moxotó é a divisa entre Alagoas e Pernambuco. Mas quem foi que marcou essas divisas? Interrogou Alfredo, que nunca perdia o costume de mostrar a sua curiosidade. Todas essas divisas são antigas e foram sendo marcadas à medida que se foi explorando o território das capitanias em que o rei de Portugal, Dom João III, dividiu o Brasil. Disse-lhe Carlos. O governo português, reconhecendo a necessidade de povoar o Brasil, e receoso do desenvolvimento que o comércio francês ia tendo, resolveu ceder grandes porções de território a alguns favoritos, encarregados de povoá-las e administrá-las. Essas capitanias eram 12, e já tinham limites vagos, que se foram depois precisando e marcando com segurança. Ainda hoje a precisão não é absoluta. Ainda há discussão sobre os verdadeiros limites de alguns estados em certos pontos do seu território. Jabá! Gritou o chefe do trem.